Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quinta-feira, 1º de outubro de 2020, é isso mesmo, outubro já é o mês 10 que chegou com ele, o programa Bem Viver chega junto. Eu sou a Nara Lacerda e sigo com você em mais uma edição. Você já sabe, o programa Bem Viver é uma produção do Brasil de Fato e vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista. E nesse mesmo horário, você também escuta a gente na nossa rádio, a Rádio Brasil de Fato, que está no site radio.brasildefato.com.br.
O Bem Viver está em rede pelo Brasil.
A sintonia é diária e em diferentes horários.
Em Itapeva, no estado de São Paulo, Rádio Camponesa 96,7 FM.
Em Sorocaba, no estado de São Paulo, Rádio Super 87,5 FM.
Na cidade, Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Interativa.
Em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM.
Em Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre, 104,9 FM.
Em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Terra Livre, 94,5 FM.
Em São Luís, no Maranhão, Rádio Timbira, 1290 AM.
Em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Onda, 95,5 FM.
Em Crateús, no Ceará, Rádio Camponesa, 95,7 FM.
Em Terra Rica, no Paraná, Rádio Terra HD FM 95,3.
Em Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Cultural.
Em Brasília, no Distrito Federal, Rádio PIF, que você escuta em radiopif.webradiosite.com.
Além da Rádio PIF, o Bem Viver também está na internet pela Rádio Brasil de Fato.
No endereço radio.brasildefato.com.br.
O programa está disponível também no Spotify e no Google Podcast.
E olha só, tem mais gente nessa grande rede de emissoras transmitindo o Bem Viver. Estão com a gente a Web Rádio Cidade de João Pessoa, na Paraíba, a Rádio Palermo de São Paulo, a Rádio Cantareira, também de São Paulo, e Rádio Folha 390 de Campanema, no Pará. Então fica com a gente que o programa está cheio de informação sobre saúde, meio ambiente, além das nossas dicas de bem-estar, alimentação saudável e muito mais. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Vamos iniciar o programa desta quinta-feira falando sobre economia doméstica. Sabe aquele malabarismo que boa parte das famílias brasileiras precisa fazer para conseguir pagar todas as contas do mês e ainda comprar comida e outros itens básicos? Água, sabonete, pasta de dente. Isso sem esquecer que tem gente que precisa incluir a compra de remédios nessa lista. Essa missão, que já era bem difícil, ficou quase impossível com a pandemia. A gente tem acompanhado aqui a alta no preço dos alimentos que estão presentes na mesa do brasileiro. Um exemplo é o arroz. Um estudo da Fecomércio de São Paulo mostrou que não foram só os alimentos que ficaram mais caros nesse período. Itens de higiene pessoal e de saúde também estão pesando mais no bolso dos consumidores. A pesquisa aponta também que os produtos mais consumidos durante a pandemia tiveram um aumento de 8,5% no preço em setembro. Para você ter uma ideia, o feijão ficou 45% mais caro nesse mês. A situação não está fácil para o brasileiro, ainda mais quando a gente lembra que temos um governo que não fez praticamente nada para amenizar os efeitos da crise. O que a gente percebe é uma falta de vontade da gestão Bolsonaro. Parlamentares de oposição e organizações da sociedade civil, por exemplo, apresentaram diferentes projetos para ajudar quem mais precisa nesse período, como é o caso do PL da Agricultura Familiar. A gente já falou dele aqui algumas vezes. E o que foi que aconteceu? O presidente vetou os principais pontos do projeto, praticamente anulou toda a proposta. Por outro lado, agora a gente vai trazer uma iniciativa do governo da nossa vizinha Argentina, que tem ajudado muito a população de lá nesse período. Eu estou falando de um decreto que congelou o preço dos alimentos básicos no país. Vamos entender melhor esse projeto na matéria de Fernanda Paixão.
A lista de preços máximos na Argentina é um decreto de necessidade e urgência vigente desde março. O objetivo é proteger a população da especulação do mercado sobre produtos essenciais e alimentos da cesta básica no contexto da pandemia. Os valores ficaram congelados com os preços referentes a março deste ano. Em agosto, o governo autorizou um ajuste de até 4,5% no valor de alguns produtos. Porém, o setor industrial pressiona para o fim da medida e realiza manobras para descumpri-la, como o aumento de preço de transporte e alteração das medidas dos produtos para aumentar o seu valor. Quem explica é Héctor Polino, fundador da ONG Consumidores Livres.
28 grandes empresas, todas de capital estrangeiro, concentram 80% da produção dos produtos da cesta básica de alimentos e artigos de limpeza. Esses grandes grupos econômicos são formadores e deformadores de preços ao mesmo tempo.
Apesar disso, os produtos tabelados pelos preços máximos são disponibilizados nos principais supermercados. O consumidor Hugo Minho relata não sentir falta de produtos básicos, ao contrário do que se esperava antes da aplicação da medida por alguns analistas.
Na República Argentina não há qualquer tipo de desabastecimento. Pelo contrário, em qualquer mercado há produtos de sobra. Além disso, há outra modalidade em que as grandes cadeias de supermercado têm suas próprias marcas registradas entre 15 e 20%, que ajuda principalmente ao setor dos aposentados.
Sectores de jubilado.
O quilo de arroz custa atualmente cerca de R$ 5,00 nos mercados em Buenos Aires. O economista Sérgio Chousa tem observado também uma desaceleração nos índices de inflação. Ele destaca que há mais de 15 anos o país sofre com uma inflação de moderada a alta, com poucos exemplos comparáveis na região.
O cenário é de uma desaceleração consistente nos últimos meses. Passamos de 2019, que fechou em torno de 54% de inflação anual, a este ano, onde agora estamos ligeiramente por cima de 40%. Para os quatro índices que restam, de setembro a dezembro, é provável que tenhamos uma desaceleração e, portanto, cheguemos a uma zona de 30 a 35%.
Segundo o Instituto Nacional de Estatística e Censos, o valor da cesta básica de alimentos subiu 20% até agosto, enquanto os índices de aumento de salários apontam uma média de 13%. A discrepância tem afetado a economia da população. Desde 2014, a Argentina conta com um programa de referência de preços chamado Preços Cuidados. Com alta aceitação no mercado por provocar aumento de vendas, o programa tem adesão voluntária de varejistas e atacadistas e, junto a medidas emergenciais devido à pandemia, como os preços máximos, oferece um suporte importante para a economia da população. Já a medida dos preços máximos foi prorrogada até outubro. Mesmo com a resistência do setor empresarial, o decreto deve continuar sendo renovado enquanto dure a pandemia, com o objetivo de proteger os mais pobres e os salários congelados, ou que, em muitos casos, sofreram cortes significativos. De Buenos Aires, da Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
Bom, a gente ouviu na matéria da Fernanda que, quando existe comprometimento e responsabilidade, é possível sim pensar em criar alternativas para tentar diminuir os impactos da crise gerada pela pandemia. Aqui no Brasil, uma das poucas ações do governo federal para enfrentar a crise foi o auxílio emergencial de R$ 600. A gente sabe que esse valor foi uma conquista dos partidos de oposição. A ideia inicial do governo era dar R$ 200 para a população sem renda nesse período de pandemia. Mas agora o governo diminuiu o valor de 600 para R$ 300, ou seja, a única renda de muitos brasileiros vai cair pela metade. E o que dá para fazer com R$ 300 no mês inteiro? O governo já divulgou, inclusive, o calendário de recebimento da chamada extensão do auxílio emergencial. Criaram até um nome chique, né? Diante dessa realidade, setores da sociedade civil lançaram uma campanha para que as pessoas continuem recebendo R$600 até o final do ano. Vamos conhecer melhor essa iniciativa na matéria da repórter Camila Piacese.
A redução pela metade do auxílio emergencial atinge cerca de 65 milhões de autônomos, desempregados ou mães sem oportunidades de recolocação no mercado de trabalho. Diante do cenário de desemprego, pobreza e desespero de milhares de famílias, centrais sindicais, movimentos populares, entidades da sociedade civil fazem uma campanha pela prorrogação do auxílio emergencial, no valor de R$ 600 e de R$ 1.200 para mães até dezembro desse ano. O benefício é imprescindível para reaquecer o mercado. Essa é a opinião do cientista social e assessor do Fórum das Centrais Sindicais, Clemente Lúcio.
Os mecanismos de transferência de renda, além de protegerem as pessoas, fazem uma excelente proteção da própria economia, ou seja, na medida em que as pessoas têm renda garantida, elas continuam consumindo, se elas consomem, as empresas continuam produzindo.
A campanha contra o corte do auxílio emergencial pede para o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, colocar em pauta o mais rápido possível a discussão sobre a diminuição do benefício. O presidente Jair Bolsonaro reditou a medida provisória sobre o auxílio emergencial, que aguarda a apreciação dos parlamentares. O membro do colegiado da gestão do Instituto de Estudos Socioeconômicos, José Antônio Moroni, explicou que a redução da única renda de milhões de brasileiros impacta diretamente na compra dos alimentos do mês.
Então, também o auxílio emergencial, nesse patamar de R$600, também uma estratégia de enfrentar a questão da fome. Porque se o povo não tiver esse valor, não vai poder comer. E lembrando que o do disparo que teve todo a questão dos preços dos alimentos.
A gente ouviu a reportagem da Camila, do Programa Central do Brasil, uma produção que é parceria do Brasil de Fato e da TVT e tem apoio de movimentos populares das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. Você pode sintonizar o programa de segunda a sexta-feira, às 8 da noite, na TVT e também na nossa Rádio Brasil de Fato. Vou chamar agora a repórter Lúcio Dré, da redação do Brasil de Fato em São Paulo, que participa com a gente para nos atualizar sobre a pandemia do coronavírus no Brasil. Oi, Lu.
Oi, Nara. Bem, entre terça e quarta-feira dessa semana, foram registradas 1.041 mortes pela Covid-19, de acordo com dados do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. As novas confirmações em 24 horas interrompem uma tendência de resultados abaixo de 1.000, que vinha se mantendo desde 16 de setembro. O total de casos fatais no país é de 143.962, segundo as Secretarias Estaduais de Saúde. Conforme dados sistematizados pelo CONAS, a soma de pessoas que foram contaminadas pela Covid desde que o vírus foi identificado pela primeira vez no país está cada dia mais próxima da marca de 5 milhões. Atualmente, são 4.810.076 brasileiros infectados. Nas últimas 24 horas, foram 32.554 novos casos confirmados, a quase 500 mil pacientes em tratamento. Os resultados coincidem com os períodos em que o Brasil vem observando a sequência mais baixa nos índices de isolamento desde o início da pandemia. Segundo a empresa de tecnologia e localização Inloco, por exemplo, que mede o dado, desde a primeira semana de setembro, o percentual de isolamento gira entre 45% e 34%. São Paulo continua registrando o maior número de contaminações, com 985.628 casos e 35.622 vítimas fatais. Bahia é o segundo estado mais afetado, com 310.526 infecções e 6.774 óbitos. Minas Gerais apresenta 295.169 diagnósticos positivos para a Covid-19 e 7.360 vidas perdidas. O Rio de Janeiro também segue nas primeiras posições dessa lista. São 264.783 casos e 18.487 mortes em decorrência da doença. Ou seja, apesar de ter menos contaminações, o número de óbitos no Rio só não é menor que o de São Paulo. E temos ainda uma novidade importante, Nara. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicou uma nota técnica para simplificar a análise de dados e o registro de vacinas contra a Covid-19. Agora, a análise de documentação será feita em 20 dias e as exigências para admissão de novos produtos diminuíram. Os dados apresentados pelos fabricantes à agência serão analisados continuamente, à medida que resultados de estudos forem gerados. No entanto, há exigência de informações sobre o status regulatório mundial do imunizante, assim como de um cronograma de submissão de documentos técnicos. Bom, eu fico por aqui. Uma ótima quinta-feira para você e para todos os nossos ouvintes. Nara, Lúcio Dré, direto da redação.
Muito obrigada, Lúcio Dré. Bom, ainda falando de Covid, vamos trazer um dado preocupante. A Organização Internacional do Trabalho constatou que a América Latina e o Caribe foram as regiões do mundo mais atingidas pela pandemia em termos de perda de horas trabalhadas e de renda de trabalho. Segundo a entidade, a média da redução de ganhos chegou a ser o dobro do que no resto do mundo. Vamos entender melhor esses números na reportagem da Rádio Agência Nacional. A locução é de Lucas Por Deus Leon.
A América Latina e Caribe foram as regiões do mundo mais atingidas pela pandemia do novo coronavírus em termos de perda de horas trabalhadas e de renda do trabalho. A Organização Internacional do Trabalho para a região divulgou nesta quarta-feira um informe sobre os impactos da Covid-19 no mundo do trabalho. Segundo a OIT, houve uma queda de cerca de 20% no total de horas trabalhadas e uma redução de 19% na renda do trabalho na América Latina e no Caribe, praticamente o dobro do registrado no mundo, que viu a renda do trabalho cair cerca de 11% nos 9 primeiros meses do ano. O diretor da OIT para América Latina e Caribe, Vinícius Pinheiro, destacou que condições pré-existentes na região explicam esse cenário.
Estamos tendo uma recessão brutal, mais profunda se comparada com outras regiões. E parte da explicação tem a ver com o que podemos chamar de condições pré-existentes. Primeiro, a alta informalidade. Quase uma em cada duas pessoas está no mercado informal. A segunda condição pré-existente é a debilidade dos sistemas de proteção social. E, finalmente, a terceira condição é a debilidade fiscal, a falta de espaço fiscal. Então, essas condições pré-existentes impediram que a região reagisse de forma contundente à pandemia.
O informe da OIT calcula que mais de 34 milhões de pessoas perderam emprego em 9 países da região, que representam juntos cerca de 80% de toda a força de trabalho do continente, incluindo países como Brasil, Argentina, Peru, Chile, Colômbia e México. A taxa de ocupação nesses países caiu mais de 9 pontos percentuais no período, saindo de 55% para 46% da população ocupada. A Organização Internacional do Trabalho destacou que os impactos são ainda mais fortes para os jovens e as mulheres. A OIT ressaltou que a economia da região já deu sinais de recuperação, mas ainda está abaixo do nível pré-pandemia. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leon.
O dado não foge muito dos depoimentos que nós escutamos inúmeras vezes aqui no Bem Viver. Realmente, a situação está muito complicada. E o que tem garantido que muita gente esteja superando esse problema são os gestos de solidariedade. Pelo Brasil todo, a gente vê iniciativas que emocionam mesmo. Entrega de alimentos, cesta básica, botijão de gás, enfim. Óbvio que o auxílio emergencial foi o sustento de muita gente durante a pandemia, mas infelizmente não chegou para todo mundo que precisava. A gente trouxe aqui depoimentos de algumas pessoas contando que tiveram o pedido pelo auxílio recusado e que se não fosse a solidariedade da vizinhança, a situação ia ser muito pior. Depois das atualizações da pandemia no Brasil e no mundo, a gente vai trazer algumas informações sobre a situação dos incêndios que atingem o Pantanal. Especialistas tinham a expectativa de que as primeiras chuvas de setembro ajudassem a controlar chamas na região, o que infelizmente não aconteceu. Os focos de incêndio continuam avançando sobre esse importante bioma e destruindo fauna e flora. Para você ter uma ideia do tamanho do estrago, o fogo já consumiu mais de 90% do Parque do Encontro das Águas. Vamos saber mais detalhes com o repórter do Brasil de Fato, Daniel Lamir.
As queimadas no Pantanal continuam avançando e destruíram 93% do Parque Estadual Encontro das Águas, território conhecido por abrigar a maior concentração de onças pintadas do mundo por quilômetro quadrado. De janeiro até o dia 20 de setembro, o parque registrou 471 focos de calor, enquanto em 2019 não contabilizou nenhum. O parque abriga também as terras indígenas Perigara e Baía dos Guatós, fortemente atingidas pelo fogo. A mesma frente ameaça também o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. Nos últimos dias, a estação ecológica Taiamã também foi atingida com pelo menos 27% de sua área impactada. Os dados foram divulgados pelo Instituto Centro de Vida, que realiza monitoramento a partir de inovações em geotecnologia. As expectativas de que o fim do período de seca na região poderia controlar o alastramento do fogo foram frustradas. Imagens de satélite mostram que as primeiras chuvas de setembro não diminuíram o avanço do fogo. Na estação Taiamã, ilha localizada em área de encontros de águas do Rio Paraguai, mais de 3.100 hectares já foram queimados. A unidade tem um total de 11.600 hectares. Além da fauna e da flora, o fogo coloca em risco também uma base de pesquisas da Universidade Estadual de Mato Grosso. O Instituto Centro de Vida avalia que a velocidade do alastramento é muito crítica, consumindo grandes áreas do Pantanal em um intervalo de poucos dias. Além disso, a situação das áreas protegidas ainda é mais crítica por conta do acesso bastante limitado. O Instituto já havia alertado anteriormente que o impacto nas áreas protegidas chegou a recordes sem precedentes no Mato Grosso. O foco de calor nas unidades de conservação passaram de 630 entre janeiro e setembro. No ano passado, o registro ficou em 19. Da Rádio Brasil de Fato, em São Paulo, Daniel Lamir.
Como Daniel falou na matéria, o Parque do Encontro das Águas abriga a maior concentração de onças-pintadas de todo o mundo. Essa informação ilustra bem a riqueza e a importância que essa região tem para o planeta inteiro.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você se decidir se exercitar ao ar livre, tome os seguintes cuidados. Prefira horários alternativos, sem aglomeração de pessoas. Exercite-se sem a companhia de outras pessoas. Atente-se à segurança no seu bairro. Permaneça nas ruas próximas do seu lar. Planeje sessões mais curtas, cerca de 30 minutos. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Mais um assunto muito sério que a gente precisa trazer para o programa de hoje. Talvez você já esteja sabendo, mas ontem o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, publicou um relatório muito preocupante. A organização reuniu dados oficiais e descobriu que no ano passado o número de casos de violência contra indígenas subiu 150% na comparação com 2018. Ao todo, 103 indígenas foram assassinados no ano passado. Esse número foi registrado pela CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, vinculada ao Ministério da Saúde. Bom, os dados são assustadores, são dezenas de ocorrências de inúmeros tipos de violência, agressões, ameaças de morte, abusos sexuais, enfim, um relatório denso que joga luz numa situação muito séria que não pode ser ignorada. Inclusive, por isso, a gente vai dedicar um espaço do programa de hoje para entender melhor esse relatório. O repórter do Brasil de Fato, Eric Jiménez, conversou com um dos autores do estudo, Roberto Libigotti, um dos coordenadores do CIMI. A gente vai conferir agora.
Roberto, muito bem-vindo aqui no programa Bem Viver. Obrigado por participar conosco.
Nós, do Conselho Indigenista Missionário, que agradecemos a possibilidade de estar dialogando e partilhando as nossas reflexões, angústias, né, acerca das violências que estão sendo praticadas contra os povos indígenas no Brasil.
Roberto, o relatório foi apresentado, né, e um dos números que chama a atenção é o crescimento, né, dos registros de violência contra os indígenas. No ano passado teve um crescimento de 150%, né? Eu queria que você comentasse esse número e quais os outros dados que também chamam a atenção e acendem um alerta para a violência praticada contra essa população.
Então, de fato, esse ano que passou, de 2019, e coincide com o governo do Bolsonaro, ele amplificou de uma forma dramática, né, as violências contra os povos indígenas em várias frentes, né? Das 19 categorias que o CIMI faz o levantamento, né, 16 delas tiveram um aumento desproporcional com relação a um período longo, né, de anos anteriores, né? O primeiro aspecto que a gente pode destacar, assim, como centralizador dessa perspectiva de uma política genocida do governo, é no sentido de que ele, através do discurso e de medidas administrativas, ele deu o aval, deu a autorização para que invasores pudessem, então, adentrar de uma forma, entre aspas, segura nos territórios indígenas. Ou seja, o governo se tornou avalizador do crime, né, e das violências contra os territórios indígenas, que, por sua vez, são patrimônios públicos, são bens da União, porque uma terra indígena, ela é um bem público, né? Os povos indígenas só têm uso fruto dessa terra, né, a propriedade da União. Então, o governo, através de medidas administrativas ou do discurso, ele intensificou, né, e autorizou as invasões em territórios. Então, nós tivemos um aumento de mais de 130% de invasões possessórias, né, de depredação ambiental, né, de queimadas, né, de invasão de garimpeiros. Houve, assim, um avanço extremamente grave e sem nenhuma medida de proteção e fiscalização, porque houve a fragilização por parte do governo dos órgãos que fariam o controle e a fiscalização, né, dos territórios indígenas. Então você tem uma avalização da depredação do patrimônio público, da depredação dos territórios indígenas. E tem um agravante aí, que não havia em anos anteriores, que é importante ressaltar, e a perspectiva da grilagem, que parecia ter sido extinta ao longo dos anos passados, mas que ela se tornou muito, muito presente nesses últimos dois anos, mas de modo mais centralizador em 2019, e também houve o loteamento de terras indígenas, né, o que é uma coisa absolutamente inconstitucional, mas há lugares no Brasil, como Rondônia, Pará, Mato Grosso, em que as terras estão sendo loteadas e vendidas sem nenhuma intervenção do poder público. Então, para você ver a gravidade da situação. Uhum. Né? Então, é bem grave o que acontece no Brasil hoje.
Uhum. Então, a violência contra as pessoas, contra os indígenas, tem uma ligação direta com a violência e com a destruição do ambiente que eles estão.
Então, esse é um primeiro aspecto, essa avalização para depredação e destruição do meio ambiente, do habitat indígena. O segundo aspecto, que é importante ressaltar, é o aspecto do discurso e da prática indigenista do atual governo de promover a desconstituição das demarcações. Ou seja, ele expressamente autorizou a FUNAI a não demarcar mais nenhuma terra indígena. E aquelas que estavam em demarcação, elas retrocederam para a estaca zero, ou seja, voltaram, recuaram para trás. Então você, em uma frente, você explora as terras demarcadas, promove o avanço e a exploração, por outro lado, você inviabiliza novas demarcações. Então você tem aí duas questões importantes. Uma, você desconstrói o direito à terra, desconstitucionalização, e você promove a desterritorialização, porque você retira os índios das terras demarcadas por conta da invasão sistemática e da violência, e por outro lado você inviabiliza as demarcações de terras. Então você desterritorializa os indígenas, né? Então, são as duas frentes. A terceira frente, que a gente chama do tripé da antipolítica indigenista, é a perspectiva da integração. Ou seja, o governo diz que só a alternativa, viabilidade para subsistência e sobrevivência dos povos indígenas é se eles se integrarem à sociedade, rompendo com a perspectiva do direito à diferença, da alteridade, do respeito aqui cada povo tem o seu modo de ser, de viver, com seus, suas crenças, costumes e tradições, como a Constituição prega, né? Então você promove aí também a fragilização de toda uma política que vinha sendo estabelecida há muitas décadas, né, no sentido de que elas levassem em conta as especificidades étnicas e culturais dos povos. Então, ele quer tratar os povos como qualquer outro cidadão comum, porque acha que os índios precisam se tornar branco para ter alguma possibilidade de subsistência nessa sociedade.
Uhum. E ainda nessa questão política, o senhor citou a FUNAI, né? E hoje a FUNAI tem um presidente que tem um discurso alinhado com o presidente Jair Bolsonaro, né? O presidente da FUNAI, o Marcelo Xavier, e algumas coordenações importantes também nas mãos de pessoas também alinhadas a essa ideologia do presidente, né? Como a coordenação dos isolados, por exemplo, que tem um pastor evangélico coordenando. Qual que é o papel e qual que é a responsabilidade da FUNAI ou a ausência da FUNAI nesses números, nesses dados que foram apresentados de violência?
Não, a FUNAI ela se tornou uma avalista dessa proposta que eu referi, que tem esse tripé, que é da desconstitucionalização, desterritorialização e integração. A FUNAI foi transformada numa espécie de agência para atender as demandas e interesses das bancadas ruralistas, das bancadas da mineração, dos garimpeiros, enfim. Ela faz uma interlocução com esses setores e busca viabilizar a abertura das terras para que eles possam explorar. Então, ela é uma agência avalizadora, né? E por isso que tem no seu comando dois delegados da Polícia Federal, um que cuida propriamente da estrutura da FUNAI como presidente e outro que cuida das questões fundiárias, né? Então, eles tratam a FUNAI não como um órgão indigenista, mas como um ente do governo federal que vai validar, que vai dar poder a esses setores para que eles depredem, invadam, né, e extraiam dos territórios indígenas recursos, né, de uma forma que não haja nenhum tipo de controle ou de fiscalização.
Certo. O relatório, agora voltando um pouco na análise do relatório, né, ele aponta os assassinatos, né, no ano passado, em 2019, que foram 113 indígenas assassinados, e aponta também, principalmente, o crescimento de outros tipos de violência, né? Que no ano passado foram registradas 276 casos. Quais são esses outros tipos de violência e como elas se dão?
Então, você tem uma continuidade, vamos assim dizer, ao longo dos últimos anos, da violência física, né? E é aquela violência que se pratica contra a pessoa. Então, são pessoas que são espancadas, ameaçadas, agredidas e assassinadas. Então, nós registramos 113 assassinatos ao longo de 2019, mas uma série de outros dados que demonstram que a violência física também é uma prática constante, né? Foram 33 ameaças de morte, por exemplo, 36 ameaças variadas, que também elas estão linkadas a essa questão fundiária, especialmente, né? Então, você tem aí nesse contexto, né, da violência física, um processo que ele não teve nenhum recuo, ao contrário, ele permanece com uma intensidade elevada e demonstra efetivamente que a resistência indígena, quando ela se estabelece, ela é coibida com a violência física, né? Ou com assassinato, ou com ameaças, ou com espancamento. Então você tem esse dado que ele permanece uma constante no Brasil. E temos dois estados com ênfase com relação aos assassinatos. Mato Grosso do Sul continua, né, sempre como um estado onde a violência física ela é predominante, né, contra os indígenas, e você tem Roraima, né, que neste ano, de novo, né, nós temos altos índices de assassinato, são 26 casos de homicídios. Em Roraima você tem dois componentes importantes. Um, que é o avanço da mineração, especialmente no território de Yanomami, e aí predominantemente de garimpeiros. Nós temos denúncias de que estão milhares e milhares, mais de 10 mil garimpeiros que estão dentro do território Yanomami, causando uma série de danos ao povo, às comunidades, à vida física, cultural e ao ambiente que esses povos, em que esse povo vive, né? E além de todas as outras práticas de violência e de contaminação que isso gera.
E além dessa violência física que cresceu, né, que vocês apontam que cresceu, como que vocês analisam a violência emocional, psicológica, que vem diretamente ligada a essa violência física, né? Vocês têm analisado isso, principalmente durante esse governo? Como que vocês têm visto isso?
Nós temos comunidades que não conseguem dormir à noite porque elas sabem que vão ser violentadas através de ataques de pistoleiros, com disparos de armas de fogo sobre seus barracos, sobre suas casas. Então, você tem um ambiente, né, de violência física e simbólica que é permanente. Então, o trauma nessas comunidades, ele é imensurável. A gente nem consegue dimensionar o que isso acarreta. E leva a um outro contexto de aumento que nós temos detectado do suicídio. Ou seja, as pessoas não tendo mais perspectiva de vida, né, sossego dentro do seu território, porque estão diariamente agredidas, né, leva que eles acabam, especialmente numa faixa etária de 18 a 25 anos, há uma queda de perspectiva de vida.
Roberto, os dados do relatório são do ano passado, né, mas a gente não dá para ignorar a pandemia de agora e o quanto ela tem causado estragos aos territórios indígenas, né, principalmente levando grandes líderes aí e com eles grande parte da cultura indígena do Brasil. Como que isso se relaciona com a violência e com esse genocídio que você citou, praticado por todo esse contexto político que a gente está agora?
Então, até no relatório a gente traz uma análise acerca dessa questão da assistência, por exemplo, em saúde. Você tem um contexto do governo Bolsonaro em que ele rompe uma estrutura de consolidação que havia em curso do subsistema de atenção à saúde indígena. Né? Você tem um subsistema que tem como base distritos sanitários especiais indígenas, onde há nesses distritos uma grande participação dos povos no planejamento, execução e fiscalização das ações de serviço. E nós tínhamos na ponta desse subsistema, como prestadores de serviço, os médicos que compunham o programa Mais Médicos. E esses médicos eram os que desenvolviam na ponta, nas comunidades, aquela assistência primeira, né, que a gente chama de assistência primária, assistência preventiva, né, que vai para a comunidade, que identifica quem pode estar doente, quem não está doente, faz lá a vacinação, tem todo um programa de assistência, né, preventiva. Esses médicos, né, eles vinham ao longo dos anos executando um bom serviço no âmbito da saúde indígena. Com o advento do Bolsonaro, ele rompe com o programa Mais Médicos e aí você deixou um vazio nessa assistência primeira.
Roberto, eu agradeço muito aí sua gentileza e sua participação aqui no programa Bem Viver.
Eu quero que agradeço a vocês e seguimos aí juntos na luta e na esperança, porque eles passam e nós ficaremos.
Conversamos então com Roberto Lidgott, coordenador do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, sobre o relatório de violência contra os povos indígenas. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Jimenez.
Muito preocupantes os dados e as explicações que o coordenador trouxe na entrevista, lembrando que esses dados são de 2019, não contabilizam nada que aconteceu esse ano. Como você sabe, a violência segue ocorrendo mesmo em áreas protegidas. Aqui no Bem Viver, a gente sempre traz denúncias feitas por indígenas a respeito de invasões de terras por garimpeiros e madeireiros ilegais. E isso muitas vezes resulta em violência. Bom, o Brasil de Fato vai continuar acompanhando e desdobrando mais os dados desse relatório e, óbvio, vamos trazer tudo aqui no programa. Agora a gente vai falar sobre as eleições municipais desse ano. Já trouxemos uma matéria aqui no Bem Viver falando sobre a representatividade das mulheres no pleito. Um levantamento feito pelo Brasil de Fato mostrou que apenas 23% das candidaturas à prefeitura das capitais brasileiras são de mulheres. E se essa porcentagem já é baixa, imagina quando a gente fala da mulher negra. Em um universo de 317 candidaturas das 26 capitais brasileiras, apenas 20 são de mulheres pretas. O repórter Igor Carvalho tem mais informações, vamos conferir agora.
Apenas 20 mulheres negras disputarão as prefeituras das capitais brasileiras nas eleições deste ano. O número representa pouco mais de 6% do total de candidaturas nas 26 capitais estaduais. Em outras palavras, a cada 15 candidaturas à prefeitura das capitais brasileiras, apenas uma é de mulher negra. Outro dado sobre este perfil nas eleições é que 5 partidos de esquerda concentram 55% das candidaturas de mulheres negras nas capitais. São eles: PSOL, com 4, PSTU, com 3, PT, 2, PCdoB, 1 e UP, 1. Outros 9 partidos terão uma representante cada um. São eles: Cidadania, Democracia Cristã, PMB, Podemos, PROS, PSC, PSDB, PSL e PV. Por outro lado, 19 legendas não terão candidaturas de mulheres negras nas capitais brasileiras. No recorte entre as capitais, 12 delas não contam com candidaturas de mulheres negras. São elas: Rio Branco, Manaus, Fortaleza, São Luís, Campo Grande, Belém, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Recife, Porto Velho e Boa Vista. A capital que concentra o maior número de mulheres negras concorrendo à prefeitura é o Rio de Janeiro, com as candidaturas de Benedita da Silva pelo PT, Renata Souza do PSOL e Suede Aidar do PMN. Vale destacar que o número total de candidaturas nas capitais brasileiras é de 317 inscrições. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
Fica até difícil imaginar o preconceito e as dificuldades que essas mulheres precisam enfrentar para chegar a disputar a prefeitura de uma capital brasileira. Como elas precisam se impor agora para falar e marcar presença no cenário político? Toda quarta-feira você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
A gente volta a falar sobre saúde, a notícia agora é boa. O SUS, nosso Sistema Único de Saúde, vai começar a oferecer um novo tratamento para quem sofre de mieloma múltiplo, uma espécie de câncer na medula. Agora esses pacientes vão ter acesso ao bortezomib, medicamento que provoca a morte da célula cancerosa. Esse remédio passou a fazer parte dos que são disponibilizados de graça pelo SUS. Vamos conferir mais informações na matéria da repórter Dayana Vitor, da Rádio Nacional.
Os brasileiros adultos portadores do mieloma múltiplo, que é um tipo de câncer na medula, terão em até 180 dias uma nova opção de tratamento disponível no Sistema Único de Saúde, o bortezomib. A portaria do Ministério da Saúde com a inclusão desse remédio no SUS foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Para receber o medicamento, os candidatos ao tratamento precisam seguir alguns critérios: não terem sido previamente tratados e também serem candidatos a um transplante de medula. Lembrando que, apesar de o Brasil possuir mais de 5 milhões de inscritos no REDOME, o Registro de Doadores de Medula Óssea, e haver 850 pessoas precisando do transplante, as chances de compatibilidade entre eles são de 1 em 100 mil. Então, o bortezomib pode melhorar muito a qualidade de vida dos portadores do mieloma múltiplo, até que um doador compatível seja encontrado, pois ele bloqueia a atividade de certas proteínas dentro da célula cancerosa, provocando sua morte. Esse mecanismo ajuda a diminuir o crescimento do tumor. É média de alto custo. Cada caixa tem um valor médio de R$ 1.500 e consiste em apenas uma dose. O tratamento é composto por várias injeções que são aplicadas em ciclos de semanas, dependendo do tipo de mieloma. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
A notícia é excelente, o remédio pode melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm esse tipo de câncer. E a gente sabe que nem todo mundo tem condição de pagar esse tipo de tratamento. Por isso, a inclusão no SUS é muito importante. Outro tratamento que também é oferecido pelo SUS é a profilaxia pré-exposição ao HIV. Esse procedimento tem como objetivo prevenir a infecção. Ele é voltado para pessoas que têm mais chances de contrair a doença, como é o caso de parceiros sexuais, de quem já tem o vírus e de profissionais do sexo. A ideia é oferecer para essas pessoas um comprimido que impede a ação do HIV antes de a pessoa ter contato com o vírus. E quem vai explicar melhor para a gente como funciona esse tratamento e quem pode recebê-lo é a repórter Rita Estela, da Rádio USP.
Há cerca de 4 décadas, um vírus surpreendeu o mundo, trazendo debilidade física e discriminação social às vítimas. O HIV, vírus da imunodeficiência humana, causou muita dor e morte. Hoje, embora ainda não tenha cura, medicações eficazes podem controlar a doença e dar qualidade de vida aos que convivem com o vírus. Apesar disso, muitos ainda se infectam e morrem. No Brasil, a taxa de contaminação pelo HIV nos últimos anos permanece estável, mas o vírus ainda infecta uma pessoa a cada 15 minutos. Para diminuir os casos de AIDS, o Ministério da Saúde implantou, no início de 2018, uma nova forma de prevenção do vírus, a PrEP, profilaxia pré-exposição ao HIV, que é oferecida pelo SUS. Hoje, no Pílula Farmacêutica, vamos entender melhor como funciona a PrEP. Kimberly, então o que é a PrEP e como ela funciona?
A profilaxia de pré-exposição ao HIV é um método de prevenção à infecção causada pelo HIV, e esse método consiste na tomada diária de um comprimido que impede que o vírus causador da AIDS infecte o organismo antes que a pessoa tenha contato com o vírus. Esse comprimido é feito da combinação de 2 medicamentos, o tenofovir e a entricitabina, que são capazes de bloquear alguns caminhos que o vírus usa para infectar o organismo. Caso os comprimidos não sejam tomados diariamente, a quantidade do medicamento existente na corrente sanguínea não é suficiente para poder bloquear o vírus. A PrEP começa a fazer efeito somente depois de 7 dias de uso diário, no caso de relação anal, e após 20 dias de uso para a relação vaginal. E também é importante lembrar que a PrEP não protege contra outras infecções sexualmente transmissíveis. Por isso, o uso de outras formas de prevenção, como por exemplo a camisinha, devem continuar sendo utilizadas.
Quem pode usar a PrEP?
A PrEP ainda não está disponível para todos na rede pública. Ela é destinada para pessoas que têm uma chance maior de entrar em contato com HIV e que são mais vulneráveis quanto ao risco de infecção pelo HIV. Então, a prioridade da PrEP são as populações-chave, que são casais sorodiferentes, que é quando um já tem o vírus e o outro não. É oferecida também para homens que fazem sexo com homens, para gays, pessoas trans e também para trabalhadores do sexo. Mas não basta também só fazer parte desses grupos prioritários. A indicação da PrEP é feita para pessoas que pertencem a esses grupos, mas que além disso tenham realizado sexo sem preservativo nos últimos 6 meses, ou que apresentaram episódios frequentes de infecções sexualmente transmissíveis, ou então que tenham feito o uso repetido da PrEP. A PrEP é uma profilaxia de pós-exposição ao HIV, e ela consiste no uso de medicamentos antirretrovirais depois da pessoa ter tido um possível contato com o vírus HIV.
A PrEP é segura? Como deve ser iniciado o tratamento?
Sim, o Ministério da Saúde confirma que estudos que foram realizados mostram que é seguro tomar a PrEP. É claro que quem toma a PrEP pode apresentar alguns efeitos adversos, como qualquer outro medicamento. E algumas pessoas tiveram alguns efeitos colaterais, como por exemplo dor no estômago, perda de apetite e também dor de cabeça. Mas esses foram sintomas leves e que passaram após o primeiro mês de uso. Não foram observados nenhum efeito adverso grave. Para começar o tratamento, é preciso se encaixar naqueles critérios que foram mencionados antes. Mas se você achar que pode ter um alto risco de adquirir o HIV, procure um profissional da saúde para entender se a PrEP é a melhor escolha no seu caso. Se realmente for, é necessário fazer o teste anti-HIV, realizar alguns exames de infecções sexualmente transmissíveis e checar como estão os seus rins e o fígado. Se todos esses exames estiverem adequados, o uso da PrEP pode ser iniciado. Quando se está fazendo uso da PrEP, é importante fazer visitas regulares ao serviço de saúde, realizar exames para acompanhar se o organismo está reagindo bem aos medicamentos e também buscar os medicamentos a cada 3 meses.
Ouvimos a acadêmica Kimberly Fuzel, orientada da professora Regina Andrade, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto. Kimberly falou sobre a PrEP, profilaxia pré-exposição ao vírus HIV, tratamento oferecido pelo SUS para a prevenção da AIDS. Rita Estela para a Rádio USP.
Como disse a entrevistada, a melhor maneira de prevenir o HIV, assim como outras doenças sexualmente transmissíveis, é a camisinha. Vale conversar com qualquer pessoa que faz sexo com você sobre a importância de usar o preservativo. Você tem curiosidade sobre o que existe no fundo dos oceanos, aquela profundidade toda, né? Sinceramente, eu sei pouco do assunto, mal consigo imaginar a dimensão do espaço, ainda mais a diversidade que tem ali. Mas dá para entender a vontade dos cientistas em explorar essas profundidades. Para falar sobre o tema, a gente separou um trecho de uma entrevista realizada pela Rádio USP com um especialista no assunto. A conversa foi com Paulo Sumida, do Laboratório de Ecologia e Evolução do Mar Profundo da USP. Ele também editou o livro Biodiversidade do Mar Profundo Brasileiro para o especial Oceano. Vamos conferir agora a reportagem de Roxane Ré.
E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Paulo Sumida. Ele é do Laboratório de Ecologia e Evolução de Mar Profundo do Instituto Oceanográfico da USP. Tudo bem, professor? Bom dia e seja bem-vindo aqui ao Jornal.
Bom dia, Roxane. É um prazer estar aqui para falar desse assunto que eu tanto amo, mas que é tão pouco conhecido das pessoas.
É verdade. Então, a primeira questão que coloco é justamente essa. As pessoas adoram o tema, têm muita curiosidade sobre esse assunto. Mas por que ele é tão pouco explorado, falado, divulgado?
Um dos motivos é que é um ambiente muito grande. É um ambiente imenso. Você imagina que se 70% do oceano é coberto por água, 70% do planeta é coberto por água, 90% desse 70% fica em profundidades maiores que 1.000 metros, que a gente já considera como mar profundo, né? Então, são 360 milhões de quilômetros quadrados e cerca de 1 bilhão de quilômetros cúbicos de volume. Todos esses ocupados por, né, compostos químicos, animais, plantas das mais variadas categorias, né? E, além de tudo, então, isso faz com que seja um ambiente, né, muito inacessível e extremamente caro de se explorar. Dificulta um pouco as pesquisas nessa região.
Mas isso não quer dizer que não tenhamos esses estudos e essas pesquisas, e a gente está falando de um centro de referência no país, professor, que é o Instituto Oceanográfico. Então, mesmo com todas essas dificuldades, o que já tem sido estudado e o que se conhece?
Eu acho interessante a gente falar de mar profundo, porque vamos fazer um exercício de imaginação. Uhum. Se a gente pegar um avião, né, e sobrevoar o país, né, o que a gente vai ter? Você vai ver o Cerrado, você vai ver a floresta amazônica, né? Então, quando você entra na superfície do oceano, quando você sobrevoa a superfície do oceano, o que você vê é apenas mar, uma superfície de água. E isso não quer dizer que ali dentro não tenha nada. Se você retirar toda a água do oceano, você vai ver um monte de montanhas, várias feições diferentes, e essas feições são ocupadas pelos mais variados organismos vivos, né? E o mar profundo, realmente, quando você vê aqui, no exemplo da costa brasileira, é pontuado por uma série de ambientes assim espetaculares. A gente vê desde recifes de corais super biodiversos, né, até áreas em que organismos se alimentam da emanação de hidrocarbonetos, de petróleo. Desde as das condições mais inusitadas, como, por exemplo, você ter um processo de produção de alimento que independe da fotossíntese, que acontece em regiões profundas do planeta, inclusive aqui na nossa costa.
Agora, falando um pouquinho sobre pesquisa, incentivo à pesquisa, como é que está a área de apoio à pesquisa referente a esse tema?
Então, a gente tem várias fontes diferentes de apoio, né, financeiro. Em São Paulo, nós somos privilegiados porque, obviamente, a gente tem a FAPESP, que é um gigante em termos de financiamento, né? Então, isso facilita muito, né? Inclusive, nossos navios foram, em parte, pagos pela FAPESP, né? Infelizmente, a gente vive hoje um momento ruim, né? Com esse PL, esse projeto de lei que o Estado quer votar, né, para tirar o dinheiro da universidade, o dinheiro extra que eles falam, que não é um dinheiro extra, né, mas tirar esse dinheiro da universidade e também da FAPESP. Isso aí, se acontecer, vai ser catastrófico para o sistema de ciência e tecnologia do Estado.
Professor, muito obrigada pela participação e até de uma próxima oportunidade.
Obrigado, fiquei super feliz de poder participar e divulgar esse ambiente tão importante, né? E também divulgar a necessidade desse país confiar na pesquisa, né? Confiar na ciência. Né? Muito obrigado.
E olha que interessante, o Instituto Oceanográfico da USP é referência mundial em estudos sobre o mar profundo, a ponto de ter sido convidado para participar de diversos comitês internacionais que vão trabalhar na nova década do oceano. Você já tinha ouvido falar disso? É um projeto instituído pela ONU, a Organização das Nações Unidas, para concentrar os estudos da saúde dos mares. Muito interessante, né? Como o próprio nome diz, é uma década de estudo. Começa ano que vem e vai até 2030. E é muito legal saber que o Brasil vai estar envolvido nessas pesquisas. Bom, e para fechar o programa, a gente guardou talvez a notícia mais triste de ontem, pelo menos para a gente aqui na redação. Morreu o cartunista Joaquim Salvador Lavado, mais conhecido como Quino, mas que é realmente mais conhecido como o pai da Mafalda. O artista tinha 88 anos, estava em Mendoza, na Argentina, sua cidade natal. O legado que ele proporcionou a milhares de pessoas no mundo inteiro é imensurável. A gente nem sabe dizer quantas gerações o Quino influenciou. Para você ter ideia, a Mafalda completou essa semana 56 anos de existência. A gente tem certeza que qualquer pessoa que nasceu nesse período teve alguma influência da sagacidade da personagem. Por mim, eu passaria horas lendo as tirinhas da Mafalda e dando risada e comentando todas as sacadas e reflexões contidas nas micro-histórias da personagem. Enfim, vamos ouvir a reportagem que a correspondente do Brasil de Fato em Buenos Aires, na Argentina, Fernanda Paixão, preparou para a gente.
Faleceu nesta quarta-feira o cartunista Joaquim Salvador Lavado, conhecido como Quino. Um dos maiores legados de Quino é sua personagem Mafalda, que teve as tirinhas publicadas pela primeira vez em 1964, no contexto da ditadura argentina. A primeira tradução de Mafalda no Brasil aconteceu na década de 1970. Apesar das tirinhas se passarem no contexto argentino, elas tinham caráter universal. O escritor e filósofo Humberto Eco, por exemplo, dizia que Mafalda era uma heroína zangada, que não aceita o mundo como ele é. Na última terça-feira, dia 29, a personagem completou 56 anos. Já o cartunista argentino tinha 88 anos, vivia em Mendoza, sua cidade natal. Quino foi o cartunista de língua espanhola mais traduzido para outros idiomas. Por meio das redes sociais, cartunistas e personalidades de vários países homenageiam e se despedem do autor. De Buenos Aires, na Argentina, da Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
Bom, e com essa homenagem eu encerro o programa de hoje. Muito obrigada pela sua audiência. E se me permite uma dica para o dia, leia uma tirinha da Mafalda, dê uma boa risada e depois reflita, porque felicidade e reflexão podem sim andar de mãos dadas. O Bem Viver desta quinta-feira, 1º de outubro, fica por aqui. Eu volto amanhã, na sexta-feira, com mais uma edição. Você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Nesse mesmo horário, a gente está também na nossa rádio, a Rádio Brasil de Fato, no site radio.brasildefato.com. www.radiodeltacast.com.br e vamos lembrar a grande rede de emissoras que transmitem o programa em vários municípios brasileiros e em diferentes horários. Estão com a gente a Rádio Timbira 1290 AM de São Luís, no Maranhão, a Rádio Camponesa 96,7 FM em Itapeva, interior paulista, Rádio Super 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo, Rádio Terra Livre 104,9 FM em Abelardo Luz, Santa Catarina, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre 94,5 FM em Ilha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Interativa de Senador Alexandre Costa, cidade no Maranhão, Rádio Onda 95,5 FM de Novo Cruzeiro em Minas Gerais, Rádio Camponesa 95,7 FM na cidade de Crateús, no Ceará, Rádio Cultural 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Terra HD 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná, Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal, que está no site radiopif.webradiosite.com, a Rádio Cidade 87 FM de João Pessoa, na Paraíba, Rádio Palermo de São Paulo, na página radiopalermo.com.br, Rádio Comunitária Cantareira 87,5 FM, também de São Paulo. E para quem gosta de podcast, o Bem Viver está no Spotify e no Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Michele Carvalho e Lucas Weber, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que volta comigo amanhã e a gente vai encerrar a semana juntos aqui no Bem Viver. Então não vai faltar, até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.